Hoje pela manhã, nós falamos sobre o privilégio da maternidade. E nós observamos a vida de duas mulheres, uma avó e uma mãe, Lloyd e Eunice, e como elas impactaram a vida, no caso do neto, do filho, chamado Timóteo, né? E nós vimos que esse privilégio da maternidade, ele é um privilégio tão grande e que nós não conseguimos mensurar o impacto que essa missão ela pode trazer para a vida de uma pessoa ou de várias pessoas, de várias gerações. Nós encerramos hoje pela manhã dizendo que talvez você não seja uma pessoa que tenha um nome marcado nos registros da história mundial, que você talvez não ocupe um cargo tão alto na sociedade, mas que essa missão, essa tarefa da maternidade é uma tarefa sublime, é uma tarefa muito, muito especial, muito importante. Pois bem, nós observamos no texto hoje pela manhã que em algumas passagens bíblicas nós podemos notar pessoas sendo subtendidas no texto, ou seja, elas não estão expressas ali diretamente, o texto não está falando diretamente sobre elas. No caso do nosso texto hoje pela manhã, 2 Timóteo capítulo 3, verso 15, era um texto falando sobre Timóteo, é Paulo falando a Timóteo e de Timóteo, mas nós observamos que houve uma influência muito grande, muito importante, duas mulheres na vida daquele jovem pastor. Aquele jovem pastor, companheiro íntimo do apóstolo Paulo, como nós observamos. Agora à noite, nós iremos observar uma passagem bíblica onde uma mulher, de fato, é citada, mencionada, ela fala, e o nome dessa mulher, ela foi registrado, de fato, ficou marcado na história humana, na história da humanidade, e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, verso 46 até o 56. A princípio, nós iremos ler apenas o versículo 48. Lucas, capítulo 1, verso 48. Lucas, capítulo 1, verso 48. Diz o seguinte, Lucas capítulo 1, verso 48. Porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Vamos orar. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de mais um domingo estarmos reunidos e podermos cultuar ao Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de abrir a Tua Palavra, de podermos aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra, sobre o Senhor, através da Tua Palavra. Nós queremos rogar ao Senhor que o Espírito Santo nos conduza, nos ilumine durante esses minutos que estaremos focados, olhando, atentos para o texto sagrado, que possamos entendê-lo, que possamos tirar aplicações práticas relevantes para as nossas vidas. Abençoa a vida de cada mãe aqui presente, abençoa a vida daquelas que estiveram hoje pela manhã, não estão hoje à noite e vice-versa. Nós queremos entregar esse momento nas Tuas mãos, pedindo a Tua orientação, a Tua ajuda, a Tua condução, no nome de Cristo Jesus. Amém. Mães que adoram. Nós olhamos para o Evangelho de Lucas e nós nos deparamos com essa jovenzinha, com essa garota, humilde, uma camponesa chamada Maria. E nesse trecho da escritura do Evangelho de Lucas, nós temos o que é chamado como Magnificat, é o cântico de Maria. O esboço do Evangelho de Lucas nos ajuda um pouco a entender essa passagem de maneira um pouco mais certeira, porque Lucas tem um projeto muito bem elaborado, muito bem pensado, e ele articula esse projeto ao longo de todos os dois volumes que ele escreve, que é o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Essa passagem de Lucas, capítulo 1, verso 46 ao 56, está dentro de uma grande introdução do Evangelho, que vai do versículo 1 até o capítulo 4, versículo 13. A partir do capítulo 4, verso 14, Jesus ele começa o seu ministério na Galileia. Então, Jesus ele começa o seu ministério na Galileia e o foco dele é se encaminhar para Jerusalém. Até o capítulo 9, verso 50, Jesus permanece nos arredores dos povoados galileus, pregando o Evangelho, o reino de Deus, naquelas regiões. A partir do capítulo 9, versículo 51, até o capítulo 18, verso 34, nós temos Jesus agora de caminho para Jerusalém. Jesus está caminhando, se dirigindo a Jerusalém, e ele sabe muito bem o que vai acontecer em Jerusalém. Ele chega na Judeia, capítulo 18, verso 35, e até o capítulo 21, verso 38, ele está ali também pregando aos judeus. Ele tem vários embates com os judeus, inclusive com os líderes religiosos. O clímax do Evangelho de Lucas é a partir do capítulo 22, verso 1, até o capítulo 24, verso 53, onde Jesus ele ressuscita, inclusive ele tem aquela conversa com aqueles dois discípulos de Emaús, e nós temos todas aquelas instruções finais de Jesus aos seus discípulos. Agora, dentro dessa introdução do Evangelho, que vai até o capítulo 4, versículo 13, nós temos dois capítulos muito especiais, que são exatamente o capítulo 1 e o capítulo 2. E o capítulo 1 e o capítulo 2 falam de duas crianças e das suas respectivas mães. Fala da criança João Batista e fala da sua mãe Isabel, fala também de Jesus e da sua mãe Maria. Dois nascimentos milagrosos nós podemos perceber aqui, uma em idade avançada, perdendo já as esperanças, conhecida como estéril, casada com um homem já idoso também, mas recebe a bênção de Deus de engravidar. A outra, uma jovem, virgem, uma garotinha humilde, serva, camponesa, desconhecida, mas que também recebe de Deus o privilégio de conceber e dar à luz a um filho. Não qualquer nascimento, não qualquer gestação, mas um nascimento completamente especial. Então, esses dois capítulos, eles falam dessas duas pessoas, desses dois personagens que são personagens centrais para a narrativa bíblica, centrais para o enredo bíblico. Nós estamos aqui no momento de dobradiça do Antigo e do Novo Testamento. E João, encarnando aquelas expectativas do Antigo Testamento, falado, por exemplo, em Isaías e Malaquias, ele está, de fato, preparando a chegada do Messias de Israel, de Jesus. Coube a Deus fazer com que eles fossem até parentes, né? Tanto Maria quanto Isabel, elas eram parentes próximas. Capítulo 1, nós observamos esse nascimento, ou anúncio do nascimento de João Batista pelo anjo a Zacarias. Zacarias não crê e ele é responsabilizado por isso. Ele fica sem falar durante toda a gestação, mas ele, no fim, comprova que, de fato, aquilo foi uma intervenção divina, né? Todos se espantaram, inclusive com o nome que foi dado para o filho, que era um nome que não fazia parte da linhagem do próprio Zacarias. Nós temos também um anúncio miraculoso do nascimento de Jesus. O anjo chega para Maria e diz que ela, de fato, ficaria grávida. Ela não entende, ela pergunta, mas o anjo diz que aquilo seria obra, fruto do poder de Deus através do Espírito Santo em sua vida. Inclusive, ele diz: se você acha que não vai acontecer isso, saiba que a sua parente Isabel já está no sexto mês. Ela está grávida. Aquela que dizia que não poderia ter filhos já está grávida. E você pode comprovar isso. De fato, foi isso que Maria fez, uma viagem muito difícil naquela época, perigosa, distante, mas, de fato, ela foi visitar a sua parente Isabel, que já estava no seu sexto mês de gravidez. Tiveram um encontro espetacular, onde os dois bebês interagiram ainda no útero de cada um da sua mãe, e nós temos esse encontro já nos ventres do preparador, do profeta que estava preparando a chegada da pessoa mais importante do universo, o Senhor Jesus Cristo. Então, essa mulher, essa jovem, essa garota, ela está aqui para desfrutar do maior privilégio que qualquer mulher poderia ter, de conceber o Salvador, de ser receptáculo desse ente querido, bendito, chamado Jesus. E aqui, no capítulo 1, verso 46 até o 56, nós temos a expressão de louvor, de adoração de Maria quanto a tudo isso que estava acontecendo na sua vida. Como eu já falei, uma jovem garota, inexperiente, mas nós podemos observar aqui que Deus já estava com essa garota. Deus já estava abençoando ela muito tempo antes desse momento onde ela pode receber a ação do Espírito Santo e, de fato, estar grávida do menino Jesus. Esse trecho, esse louvor, ele é muito característico aos louvores, às orações, às canções do Antigo Testamento. Então, nós temos aqui, de fato, uma poesia com vários elementos estilísticos da língua hebraica. Nós não vamos entrar nisso hoje, não é o propósito, mas que você saiba que aqui nós temos um poema tipicamente hebraico, né? E nós podemos perceber a estrutura desse poema basicamente dividido em quatro partes, né? E nós iremos passar por cada uma dessas partes aí. A primeira estrofe, a primeira parte, o primeiro ponto central que nós podemos observar aí no Cântico de Maria, o Magnificat, é dos versículos 46 e 47, que diz o seguinte: então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Primeira coisa que nós precisamos observar aqui é que Maria não é a primeira mulher que surge na narrativa bíblica louvando, cantando, exaltando ao Senhor, trazendo verdades fundamentais em forma de poesia, de cântico, de oração. Nós olhamos para o Antigo Testamento e nós observamos várias mulheres que entoam canções a Deus, que participam dessa expressão de louvor demonstrada, narrada, registrada no Antigo Testamento. Nós poderíamos lembrar de Miriam em Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15 é o momento paradigma do povo de Israel, de libertação, onde Deus tira o seu povo do Egito, e após a travessia nós temos o povo atravessando o mar e nós temos o que é chamado de Cântico do Deserto, a Canção do Deserto. Moisés encabeça essa canção junto com os israelitas e eles louvam a Deus pelo resgate triunfante que Deus realiza na vida do seu povo. Poderosamente, Deus libertou o seu povo e conduziu o seu povo em resgate do Egito, como ele já havia prometido também lá no livro de Gênesis. Lá no finalzinho da Canção do Mar, liderada por Moisés ali, encabeçada por Moisés, nós temos a aparição de Miriam. Se você observar comigo, lá em Êxodo, capítulo 15, não precisa você ir lá, posso ler aqui para você. Êxodo, capítulo 15, no final da Canção do Mar, canção de louvor, de adoração a Deus pelo resgate, nós temos no versículo 20 o seguinte: a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim, todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Nós temos essa mulher louvando a Deus aqui, irmã de Arão, irmã do próprio Moisés. Mas Miriam não é a única. Se nós avançarmos um pouco e formos lermos o livro de Juízes, nós nos deparamos com uma juíza chamada Débora. E no capítulo 5 de Juízes, nós temos uma canção chamada A Canção de Débora. Interessante que no livro de Juízes nós temos duas maneiras de falar do mesmo fato, que é o capítulo 4 e o capítulo 5 de Juízes. Então, o livro de Juízes, você sabe muito bem, Israel estava num ciclo descendente, decadente, todo o livro fala sobre isso, eles faziam o que queriam, não tinham um rei, e eles faziam o que bem entendiam, e muitas vezes eles adotavam as práticas dos povos circunvizinhos. Deus vinha com um julgamento, eles pediam ajuda a Deus, se arrependiam, Deus mandava o livramento, e todo o processo voltava novamente até o final, para o fim do poço. Essa é a estrutura básica que nós observamos no livro de Juízes. E no capítulo 4 e no capítulo 5, nós temos essa mulher que enfrenta um desses adversários, um desses opositores. E Deus concede a vitória, né? Císera, o comandante do exército inimigo, ele é derrotado pelos israelitas. Capítulo 4 apresenta essa cena de maneira narrativa. O capítulo 5 apresenta a mesma cena, os mesmos elementos, mas de forma poética. Isso através de um cântico, o cântico de Débora, expressando o poder, a ação de Deus na vida do seu povo. Se nós andarmos um pouco mais em 1 Samuel, nós observamos o tão conhecido cântico de Ana e talvez o cântico onde esse cântico de Maria esteja mais ancorado. 1 Samuel, capítulo 2, Ana recebe a bênção de Deus, ela de fato vai ser mãe e ela louva ao Senhor por conta disso, né? A estrutura que nós observamos aqui nos remete muito ao livro de Salmos. Nós podemos perceber vários ligamentos aqui entre o Cântico de Maria e os Salmos, o livro dos Salmos, que são canções do povo de Israel, são orações. E Maria também usa essa estrutura e nos mostra o quanto que ela conhecia também o Antigo Testamento como o livro dos Salmos. Como uma típica judia, Maria estudava, ouvia, memorizava trechos da Escritura dentro do seu lar. Um livro que também nos mostra um pouco dessa perspectiva é o livro de Jonas. Nós temos uma cena de Jonas dentro do peixe e ele faz uma oração. Essa oração tem vários links também com o livro de Salmos. Ou seja, os autores bíblicos, as pessoas que participam do enredo bíblico, no caso aqui de Maria, e que proferem palavras de adoração a Deus, elas não estão proferindo essas palavras do nada. Elas têm um contexto escriturístico por trás. E o contexto escriturístico por trás aqui, que dá base a esse louvor de Maria, é a própria Escritura, é a própria revelação de Deus. Maria está falando aqui o que ela conhece a respeito de Deus, e o que ela conhece a respeito de Deus vem através do seu conhecimento da palavra de Deus, da revelação de Deus. E ela diz que a minha alma engrandece ao Senhor. Aqui nós temos revelado por Maria a posição de Deus. Maria não está dizendo que ela está colocando Deus em um patamar acima, como se ele pudesse ser colocado acima do que ele já está. Não. Maria está reconhecendo a exaltação de Deus. Maria está reconhecendo a posição exaltada, já engrandecida de Deus. Agora, um detalhe que não é um mero detalhe. Ela diz que a sua alma engrandece ao Senhor. Embaixo, como um típico paralelismo hebraico, de maneira sinônima, ela diz: o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. A adoração de Maria é uma adoração genuína, é uma adoração verdadeira, é uma adoração que brota do mais profundo do seu ser. Não é uma adoração superficial, não é uma adoração mecânica, não é algo que ela está dizendo só por dizer, mas é algo que está fluindo de dentro dela, brotando. Isso que está brotando do seu coração, da sua alma, do seu interior, é um louvor sincero a Deus, reconhecendo a sua posição, reconhecendo onde Deus está. Deus é engrandecido, Deus é exaltado. Mas não somente isso, ele é Salvador. Deus é aquele que redime, Deus é aquele que resgata, Deus é aquele que salva. Essa palavra, Salvador, salvar, nós encontramos ela várias vezes na Escritura e nem sempre ela está relacionada a uma salvação eterna, uma salvação futura, final. Poderíamos questionar se aqui também não seria esse sentido. Mas o tom aqui do Evangelho de Lucas é mostrar que o fim dos tempos começou. É mostrar que o meio dos tempos é esse, é a chegada do Messias. É a chegada da pessoa mais importante do universo. Aquele que os judeus aguardavam há muito tempo, aquele que a humanidade aguardava desde Gênesis capítulo 3. Esse é o ponto central da história. E se esse é o ponto central da história, é o maior ponto de redenção, de salvação que Deus poderia realizar na vida da humanidade. na existência da humanidade, com a chegada de Jesus. Maria está dizendo, provavelmente, que entende por inspiração divina que esse tempo tenha chegado. Todas as expectativas do seu povo estão sendo cumpridas naquele momento, ou começando a serem cumpridas naquele momento. O fato é que Maria engrandece a Deus, reconhece a sua posição, e isso é motivo de alegria para ela. O seu espírito se alegra no fato de Deus, o Deus de Israel, ser o seu Salvador, ser o Salvador do seu povo, e estar proporcionando essa salvação no seu ponto ápice com a chegada do seu Filho, do Messias, daquele aguardado por Israel. Essa é a primeira porção que nós observamos aqui nesse cântico de Maria. O que nos chama a atenção, além de tudo isso, é que você e eu não podemos nos entregar à monotonia da adoração, a nos entregarmos à sensação de que adoração é algo mecânico, é algo que não vem do fundo do nosso coração, que é algo que não está brotando de dentro de nós, que nós fazemos só por fazer. Nós não podemos cair nesse erro, nós não podemos ceder a esse perigo, porque é exatamente isso que Maria está fazendo, o contrário. Está mostrando que a adoração verdadeira a Deus, ela brota do mais profundo do nosso ser, brota da alma, brota do espírito, brota do nosso coração. O sentido aqui é do mais profundo. Ela não está dividindo aqui a composição humana, mas ela está dizendo que do mais profundo do seu ser brota essa adoração a esse Deus que é exaltado, que ela se alegra por ser o seu Salvador. O segundo momento aqui que nós podemos perceber, o segundo bloco aqui, estrofe, vai do versículo 48 até o versículo 49. Depois de falar sobre a posição exaltada de Deus, a sua posição como Salvador, Maria fala do seu favor, de como Deus é favorável para com ela, de como Deus é favorável para com o seu povo. Verso 48 e 49. Porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Esse é o favor divino. Esse é o favor que Maria reconhece para com ela, nesse momento incrível, mas é o favor de Deus para com o seu povo. Interessante que Maria usa uma palavra aqui, incrível. Ela diz que esse Deus todo-poderoso, exaltado, cheio de majestade, de glória, atentou. Ele olhou para ela. Para ela, uma serva humilde, uma camponesa desconhecida, de uma região não tão importante, de uma família talvez desconhecida, mas que não fugiu aos olhos de Deus, que não fugiu à percepção de Deus, que não fugiu ao atentar de Deus. Deus olhou para Maria na sua humildade. E esse olhar de Deus, essa percepção divina, diz ela que daquele momento em diante, todas as gerações a consideraria bem-aventurada, mais do que feliz. As pessoas olhariam para ela, lembrariam dela, o seu nome estaria marcado nos registros históricos pelo fato de que Deus a fez mais do que feliz. Tornou ela bem-aventurada, lhe deu uma missão que não é comparável a qualquer outra missão de nenhuma mãe, apesar de cada maternidade ser muito especial, mas essa é singular. Essa é diferente de todas. Maria estava com um grande privilégio incomparável de receber no seu ventre o fruto bendito, o nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso ela seria lembrada pelo favor de Deus que a tornou bem-aventurada. E Deus faz isso por conta do seu poder, por conta do seu poder, porque o poderoso me fez grandes coisas. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Nós temos dois nascimentos miraculosos aqui, como eu já falei, tanto o nascimento de João Batista como o nascimento de Jesus. Isabel já era idosa, Maria era uma jovem virgem que não havia casado ainda, mas de fato Deus utilizou o seu poder e o anjo Gabriel disse isso para ela, que o poder de Deus a envolveria, e era através desse poder que grandes coisas seriam feitas na vida dela e através da vida dela, principalmente, especialmente, no fruto que viria dessa gestação, o Senhor Jesus. O Salmo 126 é um salmo de peregrinação, é um salmo onde os israelitas entoavam na volta para Jerusalém do exílio, e isso se tornou um método de canção, de adoração, de lembrar desse retorno do exílio para a terra de Israel também. E o Salmo 126, nos versículos 1 e 2, diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O retorno do exílio foi algo espetacular na vida do povo de Israel, uma promessa de Deus cumprida, inclusive. Mas tinham coisas maiores a serem feitas ainda. Tinham coisas muito mais espetaculares a serem realizadas ainda. Como essa cena aqui, a gestação, a chegada do Messias, a encarnação do Filho de Deus, do Verbo Divino. Grandes coisas seriam feitas através dessa mulher por conta da chegada do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, perceba que Deus está atento à vida de todas as pessoas. Se é verdade o fato de Maria ser uma camponesa, em uma cidade, uma região pequena, desconhecida, de uma família também desconhecida, as pessoas mais importantes da sociedade na época não atentarem para a sua vida, talvez ela passar entre as ruas e ninguém saber quem ela era, mas isso não anula o fato de Deus conhecê-la. Isso não anula o fato de Deus saber exatamente quem ela é. Isso não anula o fato de Deus saber tudo a respeito dela. Todos os seus anseios, todas as suas expectativas, todas as suas dúvidas, todas as suas incertezas, Deus sabe absolutamente de tudo a respeito dela. E ela demonstra isso aqui, porque Ele atenta, Ele olha, Ele percebe. E Ele percebeu Maria. Ele percebeu na sua humildade, uma serva, e fez com que todas as gerações a chamassem de bem-aventurada, porque Ele agiu poderosamente na sua vida para fazer realizar grandes coisas. E ela termina e diz: santo é o seu nome. Isso traz uma carga de pessoalidade. Deus tem um nome. Deus é uma pessoa. E é a pessoa mais importante do mundo, do universo, da criação. Deus não é uma força impessoal, Ele é uma pessoa, e essa pessoa tem um nome, e esse nome é descrito aqui como santo, como santo. Isaías capítulo 6, nós temos o chamado profético de Isaías, e nós temos um cântico sendo entoado por serafins. Em Isaías capítulo 6, nós lemos, conhecemos essa passagem, mas vale a pena ler essa passagem. Isaías capítulo 6, versículo 2 e 3. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. No chamado de Isaías, diante do trono de Deus, nós temos essa visão desse louvor entoado por esses serafins. No final da história, lá no livro de Apocalipse, também no livro de Apocalipse, no capítulo 4, nós temos uma visão do apóstolo João e seres também diante de Deus entoam uma canção praticamente igual. Versículo 8 do capítulo 4 diz: e os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Esse Deus tem um nome. Esse Deus é um ser pessoal. É de fato uma pessoa, a pessoa mais importante do universo. Isso quer dizer que nós estamos diante dessa pessoa. E porque ele é uma pessoa, nós temos responsabilidades diante dele. O que acontece muitas vezes é que as pessoas tentam despessoalizar Deus. Talvez com aquela sensação, com aquele desejo de não ter de prestar contas com Deus um dia. Mas todas as pessoas um dia prestarão contas diante desse Deus pessoal. Pelo simples fato dele ser pessoal, ser criador, ser dono de todas as coisas, inclusive da sua e da minha vida. Maria diz que é esse Deus santo, poderoso, que fez com que as gerações considerassem ela bem-aventurada. Foi esse Deus santo, todo-poderoso, que atentou para a humildade da sua serva. Deus é um ser pessoal. Isso quer dizer que você e eu somos responsáveis diante de Deus. A terceira parte do louvor de Maria, do cântico, vai do versículo 50 até o versículo 53. E nós podemos observar aqui o controle de Deus. Maria destaca que Deus lhe controla todas as coisas, ele tem o controle nas suas mãos, da sua vida, mas não somente da sua vida, mas de tudo ao seu redor. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Deus tem controle sobre todos os poderes do mundo, todos os poderes humanos, nada foge ao seu controle. E Maria diz que a misericórdia de Deus alcança gerações. A misericórdia de Deus chega, é presente de geração a geração. Mas essa misericórdia, ela chega de geração a geração a um tipo de pessoa: aqueles que temem a Deus. Porque nós podemos perceber aqui alguns atributos divinos sendo mencionados, como o seu poder, como a sua misericórdia, o seu amor, a sua percepção, o fato dele ser salvador. Mas o fato é que a misericórdia de Deus tem limite. Um dia, as pessoas que hoje têm à sua disposição a misericórdia de Deus não terão mais. Haverá um momento onde essa misericórdia, ela será cessada, ela será retida e a justiça divina será aplicada. A misericórdia não é o contrário de justiça. A misericórdia é quando Deus, por graça, por misericórdia, não aplica a sua justiça, aquilo que nós merecemos receber. Outra pessoa recebe. Deus nunca é injusto. Deus nunca deixa de fazer o que ele deve fazer. Isso é da natureza dele. Mas, para algumas pessoas, essa misericórdia um dia chegará ao fim. Apesar dessa misericórdia aí de gerações a gerações, mas há um momento onde isso cessará. Essa misericórdia, ela vai parar, ela vai cessar. Mas ela chega a todos os que o temem, a todos que reverenciam, a todos que respeitam, a todos que adoram, se curvam diante de Deus, a todos que reconhecem quem ele é, a todos que recebem dele a salvação através do seu Filho Jesus Cristo. Essa misericórdia, ela pode ser recebida por nós, mas pode chegar um momento onde nós não tenhamos mais acesso a ela. E ela diz que ele agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. E essa passagem, ela nos apresenta aqui, como várias outras passagens, um elemento de antropomorfismo, onde elementos humanos são aplicados a Deus. Isso é natural. Nós não temos como entender Deus, verdade sobre Deus, se não for em linguagem humana. Deus, ele se acomoda à nossa pequenez, Deus se acomoda à nossa maneira rasa de raciocinar para nos transmitir as verdades a respeito dele. É como um pai ou uma mãe que se acomoda à linguagem dos seus filhos pequenos para tentar ensinar coisas básicas, elementares. São muito pequenos, não conseguem raciocinar. Pois bem, essa é a relação de Deus com você e comigo. Deus se acomoda à nossa pequenez. Deus se acomoda às nossas limitações para nos transmitir as verdades a respeito dele. E essa linguagem de Deus com um braço é a linguagem de que Deus tem poder, Deus tem força, Deus pode de fato fazer aquilo que ele diz que irá fazer. É uma passagem curiosa no Antigo Testamento, no livro de Números, no capítulo 11, onde Moisés está muito estressado. Moisés não aguenta mais prosseguir com o povo. Eles estão se reclamando que não tem carne para comer, eles queriam comer carne, e eles ficam dizendo que lá no Egito eles tinham tudo para comer. É mentira. Eles estavam escravizados lá, a vida deles era decadente lá, a vida deles era extremamente limitada no Egito, mas eles dizem, têm a ousadia de dizer que lá era provavelmente melhor. E eles ficam perturbando Moisés várias e várias vezes, até o ponto de Moisés dizer: eu não aguento mais, eu prefiro morrer. Mas aí Deus diz que vai enviar carne para eles comerem. Deus diz que vai enviar carne durante um mês inteiro, até o ponto dessas carnes saírem pelas narinas do povo. É uma linguagem forte. É uma linguagem para dizer: vocês não estão satisfeitos comigo? A minha presença, a minha provisão, vocês não estão com fome, eu estou cedendo maná. É menos importante do que comer carne, pois eu vou dar carne para vocês. Mas vocês sofrerão as consequências do pedido de vocês. Até que em Números, capítulo 23, Moisés faz uma pergunta totalmente descabida. Isso acontece com os nossos heróis. Isso acontece com os heróis da Escritura. E no capítulo 11 de Números, no versículo 22, Moisés pergunta a Deus: quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos de matar para que tivessem o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Verso 23, porém o Senhor respondeu a Moisés: será que a mão ou o braço do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. E de fato, o que Deus disse aconteceu. Será se a minha mão não tem alcance suficiente para chegar aonde eu disse que ela de fato chegaria? Será se você, Moisés, ainda não entendeu quem eu sou? E se eu estou dizendo que eu irei fazer isso, realizar isso, de fato eu não farei? Maria está dizendo que esse Deus, ele usa, ele age com o seu braço, com a sua força, com o seu poder, de maneira valorosa, incomparável, imbatível. E ele age para dispersar os que no coração alimentam pensamentos soberbos, aqueles que não consideram esse poder absoluto de Deus, aqueles que não consideram esse braço potente e poderoso de Deus. Ele derruba os seus tronos, diz Maria no verso 52. Ele derruba dos seus tronos os poderosos e ele exalta os humildes. Em toda a narrativa bíblica nós temos grandes pessoas sendo apresentadas. Nós temos Nabucodonosor, nós temos Faraó no Egito, antes mesmo de Nabucodonosor. Nós temos Herodes, nós temos a dinastia dos Césares. Nós temos várias pessoas poderosas que lideraram grandes exércitos, que dominaram o mundo. Mas são essas pessoas que são no coração soberbas, que acham que por conta do poder que elas têm, que elas receberam, elas não precisam de Deus. No Salmo de número 2, é um salmo messiânico, e nesse salmo nós temos exatamente a demonstração de um plano das nações rebeldes contra Deus. As nações, elas planejam se rebelarem contra Deus. E esse salmo, ele diz o seguinte: por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita no céu dá risada, o Senhor zomba deles. Nenhum dos poderosos tem um plano tão eficiente que possa derrubar, desmanchar, desfazer os planos de Deus, os planos soberanos de Deus. Ele é quem entroniza, ele é quem destrona esses poderosos, poderosos que mantêm soberba em seus corações, em seus pensamentos. Deus já os destronou. Mas o contrário disso, Deus exalta os humildes. Deus exalta aqueles que se submetem a Ele. Deus exalta aqueles que se refugiam nele. Deus exalta aqueles que reconhecem o seu poder soberano, inclusive sobre as suas próprias vidas. E Ele diz que encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Se nós lêssemos Mateus, nas Bem-aventuranças, no capítulo 5, nós iríamos ler exatamente isso: que Deus irá saciar aqueles que têm fome e sede de justiça, derramará sobre essas bênçãos sobre eles. Mas Ele despede vazio os ricos. E os ricos aqui não são quaisquer ricos. São os ricos que se apresentam diante de Deus de maneira autossuficiente. Não dependem de Deus. O problema não é a pessoa ser rica em si, mas a atitude que ela tem sendo rica diante de Deus, diante daquele que é o dono de todos os recursos que nós podemos imaginar que estão à disposição, à nossa disposição. E por fim, a última parte que nós temos aqui é o versículo 54, 55 e 56, e nós observamos a promessa de Deus aqui. Maria apresentando Deus como aquele que promete, como aquele que tem promessas que são cumpridas e ainda serão cumpridas também. Ela diz: amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Deus, o nosso Deus, é um Deus de promessas. Essas promessas foram reveladas na Escritura, e todas essas promessas serão cumpridas cabalmente, todas completamente. Nenhuma delas deixará de ser cumprida. Talvez nós erramos muitas vezes por nos enganarmos sobre as promessas de Deus. Nós achamos que Deus prometeu algo e Deus, na verdade, não prometeu, mas as que Ele de fato prometeu, Ele irá cumprir. Todas elas. Inclusive essa que Maria cita aqui, ligada à aliança abraâmica. Ela cita Abraão e a sua descendência. Deus é quem ampara Israel, Deus é quem cuida de Israel, Deus é quem conduz Israel do ponto A ao ponto B. Ele ampara Israel, que é o seu servo. Israel, nação que Maria faz parte, que o Messias faz parte, que serve a Deus de maneira imperfeita, ainda com pecados, mas isso totalmente diferente na pessoa de Jesus, o servo fiel, o servo sofredor de Deus. Mas Deus ampara Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. que foi que você comeu semana passada? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Já parou para pensar nisso? Você não lembra? Muito provavelmente, se não tiver lá na geladeira todo o cardápio da semana, talvez você não lembre do que você comeu na semana passada. Deus não sabe o que é esquecer. Deus nunca soube, Deus nunca vai saber o que é esquecimento. Isso não faz parte da natureza de Deus, isso faz parte da sua e da minha natureza. Nós esquecemos do que nós falamos, nós esquecemos o que nós prometemos. Mas Deus nunca esquece. Deus não sabe o que é esquecer. Deus não sabe o que é esquecimento. E Ele fez isso, amparou Israel a fim de lembrar, de continuar lembrando da sua misericórdia em favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Isso começou em Gênesis. Gênesis capítulo 3, com a promessa do descendente. Isso foi passando, isso foi aumentando, ganhando corpo, inclusive quando chegou em Abraão, e Deus chamou ele e disse que abençoaria as famílias da terra através dele, que de lá sairiam reis. Isso ganhou ainda mais corpo quando nós chegamos no estabelecimento da nação de Israel, em Êxodo capítulo 19, versículos 1 a 3, e que Deus faria dessa nação uma nação de sacerdotes, uma nação real, uma nação que representaria Deus diante de todas as demais nações, que deveria ser uma vitrine de Deus para as nações, e que elas olhassem para Israel e vissem o quão Deus era maravilhoso e a sua lei doce, aprazível, justa, bondosa. Mas Israel falhou em tudo isso. Mas Deus persistiu, Deus permaneceu na sua promessa, até que ele tirou, escolheu, trouxe para cima um descendente de Abraão, um descendente de Israel. Lá em 2 Samuel capítulo 7, verso 16, Davi disse: olha, a sua dinastia nunca irá acabar. Você quer construir uma casa para mim, mas eu construirei uma casa para você, uma dinastia. Davi, descendente de Judá, que quando recebeu a bênção do pai Jacó, ouviu dos lábios do ancião que era de Judá, onde o cetro real permaneceria. Isso se cumpriu em Davi, em Mateus, se cumpriu em Jesus, descendente final, pleno de Davi. Deus quer continuar lembrando das suas promessas. Ele ampara o seu povo e ele ampara para que ele lembre da sua misericórdia demonstrada nas várias alianças que ele fez com o seu povo no decorrer da história. O versículo 56 diz que Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Não é explicado o porquê disso, né? Por que Maria ficou ainda 3 meses com Isabel, se aquela relação que nós observamos na chegada de Maria e o que estava no ventre de Maria, no ventre de Isabel, se aquela interação ela permaneceu durante esses 3 meses e essas reações impressionantes, nós não sabemos. Não sabemos o motivo da estada lá, mas nós sabemos que esses 3 meses marcaram o início da virada de chave da história da humanidade com a chegada desses 2 homens. Através dessas 2 mulheres. 2 mulheres especiais. 2 mulheres que tiveram o privilégio de conceber, de dar à luz a 2 pessoas importantíssimas. Uma sem comparação, a outra diferente dos outros, mas ainda abaixo do seu Messias, do seu Cristo, do seu Salvador Jesus. Como forma de aplicação, eu queria ser bem objetivo para as mães hoje, para você que é mãe, para você que já recebeu essa missão maravilhosa de ser mãe, de gestar, de dar à luz um filho, de cuidar, de criar, de sofrer, de errar, de educar, de orar, de acertar. Primeira coisa que eu queria dizer para você, apesar de não ter a sua experiência, não ter passado pelo que você já passou ou vai passar, mas olhando pela Escritura, mantenha sempre os seus olhos em Deus, reconhecendo a posição exaltada de Deus. Em meio aos problemas do dia a dia, aos conflitos, às frustrações, lembre de que esse Deus exaltado, ele continua na posição que ele sempre esteve e nunca deixará de estar. E se alegre nisso. Se momentos chegarem, aparecerem, surgirem na sua vida no dia a dia, onde a tristeza vai tomar de conta do seu coração por conta das dificuldades, dos problemas, dos conflitos, lembre da possibilidade de, mesmo assim, se alegrar em Deus. Ter a sua alma, o seu espírito alegre em Deus, que é engrandecido, que é o seu Salvador. Outra coisa, lembre-se que Deus atenta para a sua vida. Eu não sei o que é que acontece na sua vida, seu marido não sabe o que acontece na sua vida, seu filho não sabe o que acontece na sua vida, seu patrão, seus colegas, suas irmãs, seus cunhados, familiares, mas Deus sabe de todos os detalhes que acontecem na sua vida. Isso não é clichê, isso é verdade. Ele atenta, ele percebe os momentos bons, os momentos ruins, os momentos de felicidade, os momentos de tristeza. Deus percebe. Então, se você estiver ansiosa para que o seu filho perceba o que você tem feito por ele, ou o seu marido perceba o que você tem feito por ele, eles não vão perceber. Muitas vezes, isso pode frustrar, isso pode desmotivar, desanimar, mas lembre, não é para eles que nós estamos olhando. Nós estamos olhando para aquele que atenta para todos os detalhes. Nós estamos olhando para aquele que, de fato, percebe todos os detalhes, inclusive aquilo que passa no nosso coração. Lembre que esse Deus, ele pode te fazer uma bem-aventurada, uma pessoa mais do que feliz. Não como Maria, no seu grande privilégio de ser mãe do Salvador, mas mesmo assim, ele ainda pode fazer com que você seja uma bem-aventurada, inclusive como nós observamos no Sermão da Montanha, o próprio Jesus falando sobre isso. Mas outra questão é que você irá perceber todas essas coisas se o temor de Deus estiver no seu coração. Se você for uma mãe temente a Deus, se você for uma mãe que percebe Deus, que reverencia Deus, que respeita Deus, que está submissa à vontade de Deus em primeiro lugar. Não as suas próprias vontades, não as vontades da sua família, não as vontades do seu marido, não as vontades dos seus filhos ou de qualquer outra pessoa que exija de você determinadas coisas, mas de Deus. Esse temor, ele precisa estar presente em sua vida. E lembre que Deus, ele está com os humildes, ele está com aqueles que se rendem a ele, que se submetem a ele, e ele enche de bens os famintos. Ele enche de bens os famintos. Não simplesmente de bens materiais, longe disso, mas de bens espirituais, de bênçãos espirituais, de vigor espiritual, de renovação espiritual, de poder espiritual, de perspectiva futura da vida de serviço a Deus. Deus pode lhe encher de bênçãos espirituais, se você estiver faminta pela justiça de Deus, se você estiver faminta por aquilo que Deus tem para lhe oferecer de maneira espiritual. Espero que Deus lhe abençoe, né? Continue lhe abençoando nessa jornada incrível da maternidade, diante de todos os desafios, mas como nós falamos hoje pela manhã e agora à noite, de maneira poderosa, através da ação do Espírito Santo em sua vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por podermos ouvir a Tua palavra. Obrigado pela Tua serva privilegiada, Maria, que nós podemos ler Suas palavras direcionadas ao Senhor, que nos ensinam verdades profundas a respeito das nossas vidas, de como nós devemos estar diante do Senhor. Queremos mais uma vez agradecer pelas mães que aqui estão, pelas mulheres que o Senhor tem usado no serviço ao Senhor, para a glória do Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada família, cada pessoa presente aqui e fortalecer a tua igreja, esse corpo local, no teu serviço, para a honra e glória do Senhor. É isso que eu te peço, coloco isso em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém.